Stranded.
With Mamadou Ba, Melanie Bofomé, Patrick Figueiredo, Jorge Malheiros, Roberto Nascimento, Samir Samimi e Francesco Vacchiano. Music, Compagnie Les Remouleurs, Christian Lujan, Leo Vriot.
Imaginar geografias.
Had the different values, they are Highlanders.
Pues esto, incluso ese derecho mínimo de considerarlo como semejante y como igual a ti.
Pues esto también vale la pena curtir así desde un estado.
Stranded em inglês significa encalhado, atolado, esbarrado, deixado em sofrimento. Dona Petrin em dificuldade. Strand traduz as noções de berros, margem ou praia.
We were stopped, imprisoned and sold time and again. I did not think we would be treated like donkeys. We were being sold just like objects. It reminded me of the past when we were sold like slaves. In Libya, it is the same today. I could not believe it. After the fifth arrest, I called my mother and I told her crying that I could not bear it any longer and wanted to return. I thought the journey would simply be from Sudan to Kufra, from Kufra to the Libyan coast and from Libya to Italy. What I did not expect was all that in between.
O que é este desejo de partir? O que é? Por quais são as matrizes históricas, sociais, culturais, económicas e políticas, evidentemente? Não é? Porque este desejo, por vezes, pode se tornar um desejo a qualquer custo ou a qualquer preço. Não é? As pessoas podem dispor elas próprias a este desafio e que também se pode tornar em exploração. Não é? Eu trabalhei, por exemplo, com mulheres nigerianas que... Pronto, no início dos anos 90, vinha na Europa com promessas de trabalho, etc. Mas que eu, já depois de uns poucos anos, já sabiam que entravam de facto em redes de tráfico de pessoas e de exploração, mas se submetiam a este tipo de experiência, porque era a única maneira para poder ir embora.
I come from Nigeria. Where I live, there's no jobs, we just survive. We are four brothers and sisters. I could not stand any more that life. I wanted to go away and earn a little of money. How did I decide to live? In Nigeria, there are people coming to the villages looking for girls like me. First you live, then you pay with your job. I had given them $2,000. I've been traveling for 3 months. Before coming here, I didn't have problems. When I arrived here in the middle of the desert, they forced me. Now I'm forced to prostitute myself. Otherwise, I cannot go on my travel. I don't really know when I will be able to live.
Há uma, toda uma economia, poderíamos dizer uma geografia do poder que é ligada às viagens, aos itinerários migratórios. Sem ter em conta que, em muitos casos, as redes de tráfico de pessoas estão a vender um serviço. Estão a vender um serviço. São quase, são como grandes agências de viagem que desafiam, não é? Os controlos migratórios e fazem passar pessoas ganhando muitíssimo dinheiro e por vezes ganhando o próprio corpo das pessoas, não é? Pessoas que vendem o próprio corpo para as redes de tráfico, para o trabalho muscular, para o trabalho sexual, etc.
Aqui do Ocidente, né? Nós não podemos esperar que nós vendemos uma imagem de felicidade, né? Que são carros, que é dinheiro, que se você trabalhar você vai conseguir, de que você todo mundo pode, que todo mundo sabe o sonho americano, o sonho disso, o sonho daquilo. E você não pode vender essa imagem e esperar que essa imagem não vá alcançar além das fronteiras da sua vizinhança, né? Essa imagem vai ressonar no mundo todo. Então, como é que você não espera de que todas essas pessoas que estão passando por atrocidades vão ver isso e vão querer aquilo? Elas querem aquilo para elas também.
My name is Mega, I'm 19 years old, and I'm a 10th grader. I came here because I heard a lot from other youngsters in Kirkos about people who had come over Europe, London, Italy, also by watching Western movies and TV. We knew nothing about the problems or how to get to these places. We only heard that life in Europe was beautiful. We were encouraged by all these rumors and tales to make the journey.
A massificação da televisão, a McDonaldização da cultura nesses países, né? Porque há também esse fenómeno da canibalização cultural. Ou seja, fazer com que o que se consome culturalmente, a ideia de que o nível de vida do Ocidente é melhor que o nível de vida, o nosso nível de vida, cria-se uma ideia de uma necessidade. Né? Ela é real, mas ela é construída, né? Ao longo do tempo. E ela torna-se para... Sem ela, não há alternativa, né? Essa forma de viver. E, pois, então, é por isso que nós vemos, Deus, os jovens do meu país, no Senegal, dizem Barça ou Barça, ou Barcelona ou Inferno, pronto. Ou seja, não havia alternativa, é de facto chegar a Barcelona, pronto. Se não, não querem continuar a viver no Inferno, portanto, preferem não querer.
Most migrants crossing Kufra for the first time were unaware that the desert journey would be repeated several times. Many of them would soon return, trapped in the transport and slave economy of the Sahara Desert. Brought up north by helpful guides, they were taken back to Kufra more than once in a vicious circle of exploitation and robbery.
Yeah, I come from Pakistan to Iran. Iran police catch me and they deport me by road in Pakistan. And after second time I come Iran, Turkey. When I arrive in Istanbul, police catch me. Last time when I arrive in Turkey, Istanbul, after police no catch.
Deixamos numa estação, isso já não tem que a gente descer. Estivemos à espera do passador, mas ele não apareceu nesse dia. E nós tivemos de ficar a dormir lá. Lá ao pé de umas vinhas que estavam lá. Mas era no verão, no mês de agosto, fazia bom. A seguir, um dos senhores, todos comemos uvas, porque não tinha nada para comer. Tinha-se de comer uvas verdes, ainda estava verdes. Nós, para a gente, não fez mal nenhum, mas ele já tinha um problema no estômago. E depois, no outro dia, estava muito mal. E nós tivemos de voltar para Lisboa com ele, para o acompanhar para Lisboa.
A migração faz-se em muitas circunstâncias de modo mais lento, de modo às vezes até com dificuldade, por vezes mesmo doloroso, quando as pessoas têm de recorrer a esquemas em que são contrabandeadas, portanto pagando a um passador, aquilo que na América chamam muitas vezes a um coiote para os ajudar a atravessar, aqueles que em Portugal ajudavam a imigração a salto para a França. Não é? Portanto, é um tempo mais lento e há este espaço intermédio que, em alguns casos, até se pode transformar quase em destino final, quando as pessoas não conseguem, por alguma razão, chegar ao destino que tinham na cabeça como o sítio desejado. É por isso que há, entre aspas, uma concentração de pessoas, às vezes próximo de fronteiras ou em países que eram de trânsito, mas não conseguem sair. Há muitos países do norte da África, Marrocos, etc. Ceuta funciona um pouco como este espaço também, e já dentro da Europa, Sangate tem também um bocadinho esta característica, que é uma concentração de migrantes cujo desejo é passarem o Canal da Mancha, não conseguindo, ficam naquele espaço.
We are living here.
We are living
here. We are living here.
We are living here.
We are not going back.
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 We need freedom to go.
Please freedom to pass.
We need freedom to go.
The restrictive anti-migrant policies being implemented by the governments on both sides of the Mediterranean from the mid-90s onwards forced many sub-Saharan migrants to remain stranded in the wider Sahara macro-region, transforming countries such as Libya, Morocco and Algeria into both transit and destination countries, confirming the fluid nature of transnational mobility and its impact on target countries.
Toda esta complexidade tem a ver com esta definição da migração hoje em dia como desejo. Não é? Por um lado, os poderes globais que nos constroem como sujeitos feitos assim, como consumidores, por exemplo. Não é? E, pelo outro lado, também estas dimensões do imaginário, não é? Que são potencialmente positivas e propulsivas, mas que, ao mesmo tempo, predispõem, não é? A algumas condições que são condições que podem se tornar extremas. Este por um lado, e pelo outro lado, a fronteira, ou seja, as políticas migratórias, não é? Políticas migratórias que fazem com que este desejo seja cada vez mais difícil a ser realizado e que condiciona a realização deste desejo a uma performance que é cada vez mais constrangedora. Portanto, também a modulação dos controlos e das formas de gestão dos controlos tem uma influência muito grande sobre os itinerários.
Every closure of a migrant route simply means the opening of an alternative one, usually more costly in terms of financial transactions and human lives.
Pelo que diz respeito à África Ocidental, há o incremento, a aumentação dos controlos na zona de mar entre Marrocos e Mauritânia e as Ilhas Canárias provocou um grande afluxo de pessoas para a Ceuta e Melilla. Portanto, hoje em dia, mesmo que seja muito duro, é mais fácil, há mais possibilidade de passar em Ceuta e Melilla do que nas Ilhas Canárias. E agora muitas pessoas que também vão para, tentam ir para a rota, as rotas da Europa do Leste.
Scappano dal villaggio, se sono dal villaggio da fuori, da Kabul, prima scappano da lì, vengono a Kabul, qui a Kabul il trafficante dà appuntamento insieme a lui 10 o 20 persone, li portano prima in Iran, illegalmente però. Una volta che sono al confine con Iran fanno due notti e due giorni piedi la montagna per passare il confine, poi lì rimangono una settimana, dopo una settimana li portano a Teheran, la stessa procedura a Teheran, poi li portano a Urumqi, da Urumqi li portano ad entrare in Turchia. Dalla Turchia con gli autobus lo portano in Istanbul, dopo Istanbul li portano al confine con la Grecia, chi ha soldi di più paga il trafficante, il suo viaggio viene organizzato direttamente da Turchia per Italia o da Turchia per Bulgaria, chi non ce l'ha soldi devono passare quel poco spazio di acqua che c'è confine con Grecia, passano, entrano in Grecia, appena entrano in Grecia la polizia li prende, proprio la polizia è fermo lì perché sanno che è l'unica entrata e poi li portano in carcere. In carcere proprio, non in centro di accoglienza, dove gli prendono le impronte e poi ogni richiedente è obbligato a pagare 100 euro alla polizia che poi gli prende un autobus, li portano tutti ad Atene. Ad Atene gli danno una tessera rossa, si chiama tessera rossa, che poi i ragazzi che hanno soldi proseguono il viaggio, chi non ce la va lì a raccogliere la frutta, tutto il resto, fino a quando avranno un po' di soldi per venire a Patrasso. A Patrasso dove c'è la partenza di tutti i camion per l'Italia, e chi poi si nasconde sotto il camion, chi paga il trafficante che li nasconde in traghetto e chi prosegue il viaggio via terra che va prima a Macedonia, poi in Bulgaria, poi in Serbia, Croazia e così via, in Austria e poi in Italia o in altri paesi. Quindi in tutti questi, maggior parte dei rifugiati infatti stanno aspettando ancora per fare la domanda perché sono i dublini di questi paesi, perché da ogni posto che sono passati la polizia le ha preso le impronte.
Em toda a parte, o despotismo controlou a circulação antes do período moderno. Mas, em geral, faltou a esses Estados a infraestrutura administrativa necessária para levar a cabo esse controlo de uma forma universal e sistemática. Este monopólio bem-sucedido dos meios legítimos de circulação, efetuado pelos Estados e pelo sistema estatal, exigiu a criação de burocracias e de tecnologias elaboradas, que foram surgindo a pouco e pouco. Uma tendência que se intensificou drasticamente no fim do século XIX.
E aí, eu sentei lá na salinha de imigração com os dois outros brasileiros e fiquei esperando. Enfim, aí passou esse tempo, chegou alguém perguntando se alguém ali falava inglês. Eu falei, eu falo. Ela falou, tá, então você pode me acompanhar. Eu vou para a salinha de entrevistas com ela. E aí a gente sentou e ela começou a me perguntar quanto dinheiro eu tinha. Ela me perguntou sobre todos os papéis que eu tinha, o que, que eu tinha escrito aquilo, o que, que aquilo significava, por que, que minha passagem era válida, pelo tempo que era válida, onde que eu ia, o que, que eu ia fazer na Nova Zelândia. E ela começou a perguntar tudo de novo, de formas diferentes. Então ela começava a repetir as perguntas de uma outra maneira para ver se eu me contradizia, para tentar me fazer me contradizer. E tudo bem, nesse ponto já tinha mais ou menos umas 28 horas que eu não dormia, porque da viagem para cá e todo esse processo eu não durmo, né? Mas eu já estava tão nervoso que eu estava tranquilo. Então, ela continuou perguntando.
En fait, le critère qu'on trouve quand une personne demande l'asile, il faut qu'elle prouve, par en fait son histoire personnelle, hein, c'est des déclarations orales, et il faut qu'elle explique quelles sont les raisons qui lui ont fait fuir son pays, quelles sont les menaces qu'elle a subies, du fait de son appartenance ethnique, religieuse, sociale ou politique. Et c'est à partir du... Enfin, c'est quand elle explique en fait les menaces qu'elle a subies de manière personnelle. Et en plus, s'ajoute le risque qu'elle a subi et qui lui a fait fuir son pays, on y ajoute le risque qu'elle a de revenir dans son pays.
When I arrived in Istanbul, police
last time Turkish. Mi peor momento de la travesía de Perú. Es el peor momento porque he asustado, presionado, hasta mi imagen de aduana. Você vai passar, são muito, eles são muito, então ele vai pegar documento e mandar cada um que debaixo. E depois, se pagar dinheiro, vai embora. Se não tem dinheiro, vai devolver para trás. Então, há que utilizar dinheiro por todos os caminhos, até chegar, até completar a viagem.
La rétention, elle a été créée dans le but de retenir une personne pour la renvoyer dans son pays d'origine ou pour la renvoyer dans un pays dans lequel elle est en situation régulière. Il y a des personnes qui ont mis des mois à venir, voire des années à venir, qui sont arrivées en Espagne. Là, je parle beaucoup des personnes d'Afrique subsaharienne qui sont arrivées en Espagne, qui ont réussi à ne pas se faire contrôler et arriver en France, et qui en France se font interpeller. Elles sont placées en centre de rétention, et là, elles sont placées en rétention pour être renvoyées. Donc il y a même des personnes qui sont arrivées, qui ont passé très peu de temps en France, après un exil de plusieurs mois ou plusieurs années. Ils appellent en français une mesure d'éloignement. Dans l'administration, le terme pour dire qu'on expulse les personnes, c'est on éloigne. Particulier en fait dans les centres à la rétention, c'est le sentiment pour les personnes. Alors, il y a différents sentiments évidemment, mais il y a un sentiment d'injustice parce que souvent les personnes ne comprennent pas, en tout cas n'acceptent pas, n'intègrent pas psychologiquement cette idée-là, qu'elles soient privées de liberté pour le seul fait d'être en situation irrégulière. Souvent les personnes nous disent, mais moi je suis pas un délinquant, j'ai rien fait, pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que je suis enfermé? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve pour beaucoup de personnes. Et un autre sentiment aussi, c'est que les personnes en centre de rétention, souvent, elles ne savent pas ce qui va se passer, en fait. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas dans combien de temps le consulat va répondre. Elles ne savent pas est-ce que le consulat va répondre. Elles ne savent pas quand est-ce qu'il va y avoir un départ de prévu. Et donc, le sentiment d'attente et d'incertitude, c'est vraiment quelque chose qui s'ajoute, en fait, à l'angoisse d'être enfermé, en fait.
Thank you.
L'enfer n'a pas de porte de sortie. Je leur ai dit que je ne voulais pas retourner au pays. Ils ont tenté de me convaincre, mais je leur ai répondu que la mort valait mieux pour moi que de rentrer au Mali. Pourtant, je n'ai pas pu m'échapper, et ils m'ont ramené de force. À l'aéroport, aucune autorité n'a été présente pour nous accueillir et nous réconforter. On nous a emmenés à la douane pour nous enregistrer avant de nous laisser là, sans un centime, ployant sous le poids de la honte, de la dette, autant morale que financière. J'ai été obligé de rentrer à la maison à pied. Quelle honte, quelle désolation. Seule la mort semblait la solution. Enfin, le bon sens l'a emporté. Car, si je me suicidais, qu'adviendrait-il de ma famille? En arrivant, je ne faisais rien, absolument rien. Je souffrais partout.
La personne, en fait, elle a le droit d'être informée, le droit d'information. C'est quelque chose qu'elle va, donc elle a le droit tout au long de sa procédure. C'est un droit qui peut être relatif puisque, par exemple, concernant les départs, c'est la police aux frontières qui gère les reconduites, en fait, qui exécute les éloignements, donc la reconduite de la personne, son renvoi. Et c'est elle qui doit l'informer. C'est la police aux frontières qui doit informer la personne. Le principe, c'est que la personne doit être informée, mais il arrive souvent que des personnes ne soient pas informées. Si la personne a, dès le début de son placement en rétention, exprimé à la police qu'elle ne voulait pas partir et qu'elle ferait tout pour s'y opposer, la police aux frontières, par des mesures de... pour en fait s'assurer qu'elle va réussir à renvoyer la personne, ne va pas l'informer. Et donc elle va aller la chercher à 7h du matin ou 5h du matin en disant « Monsieur, on y va ».
Eu vejo histórias se repetir agora, imagens de campos, imagens de centros de detenção. São similares, são iguais, são parecidas, são as mesmas, ou diferem naquilo, em detalhes, etc., em contextos, digamos assim, daquilo que se foi praticado durante o século XX, do começo ao fim, em vários lugares. Estamos a falar de campos de refugiados. Existiram em França durante a Guerra Civil Espanhola. Por que não falar de campos de concentração em alguns aspectos? Não estou a falar de campos de extermínio, não estou a falar de campos de trabalho, por isso que é difícil falar de campos de concentração, porque também não há nenhuma política racial específica e por aí fora. Mas há, sim, o tratamento de algumas pessoas como sendo menos merecedoras do que outras, sem dúvida.
L'un après l'autre, ils racontent qu'ils sont bloqués à Agadez depuis 2 semaines. Leur esprit regorge encore de projets, de rêves, d'envie de liberté. Sauf qu'ils ne parviennent pas à quitter la ville de Bourouge, parce que la vie quotidienne a emprisonné leur corps. Le manque d'argent, la faim, la poussière. Le coût du billet est de plus en plus inabordable. Voilà d'où proviennent les esclaves du XXIe siècle. Voilà comment Ousmane, Djimba et Safira voyageront. Si jamais leur âme se réveille, et leur donne le courage de partir. Mais il ne suffit pas de se mettre en route. Tout à coup, un jour quelconque, l'esprit et le corps se scindent. L'esprit veut s'en aller, le corps reste strengthened.
Lectures. Fabrizio Gatti, John Turpi, Aminata Traoré, Alessandro Triulzi.